Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os nossos convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já pensou como são os bastidores de uma publicação paga nas redes sociais, ou também chamadas de publi? Desde que ganharam mais notoriedade, sempre me pergunto como funcionam. Se você, assim como eu, tem a mesma dúvida, seus problemas acabaram. A aluna Caterine Steffen produziu uma entrevista gravada pelo aluno Otávio Pérez com a criadora de conteúdo Marina Campelo.
Marina, como você seleciona as marcas que deseja trabalhar? E o que você leva em consideração ao fazer essa escolha?
Isso é uma coisa que você vai aprendendo como criadora de conteúdo, como criador de conteúdo. É uma coisa que você vai pegando prática com o tempo de entender as marcas que têm a ver com você e as que não têm a ver. Eu confesso que lá no comecinho, 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com marcas, a primeira marca que entra em contato com você, você fica, né? Meu Deus do céu, uma marca entrou em contato, alguém se interessa pelo meu trabalho, quando você tá ali fazendo aquele trabalho de formiguinha. Então, a empolgação muitas vezes fala mais alto. Então, confesso que lá no comecinho, eu cheguei a trabalhar com marcas que eu olhava e falava, eu gosto, mas não conversa 100% ou com o meu estilo de vida, ou com o meu estilo mesmo de roupa, ou até com o meu público. Então, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, e com o tempo eu fui entendendo que é uma questão de match em todos esses sentidos. Então, para mim, para eu trabalhar com uma marca hoje, a principal coisa, pelo meu nicho também envolver muito a moda e a beleza, é que eu preciso gostar da marca, porque hoje os meus seguidores me conhecem. Então, eles sabem se eu estou usando algo só por usar ou se eu estou usando algo porque eu realmente gosto. E conforme os seguidores eles vão te conhecendo, eles vão meio que tendo o mesmo gosto que você. Então, eu também sinto pelas respostas deles. Se quando eu posto uma marca, uma resposta é boa deles, se eles realmente gostam, se eu sinto sinceridade naqueles comentários, então eu falo, ok, então a gente está alinhado. Então, a primeira coisa para mim é esse gosto mesmo, pessoal, de eu gostar dos produtos da marca, de ser algo que eu realmente vá usar e realmente vá consumir e que vá fazer parte do meu lifestyle. Então, basicamente, precisa ser de verdade, precisa fazer parte da minha vida ou precisa ser algo que eu olhe e que eu gostaria que fizesse parte da minha vida também. Então, essa sinceridade, essa verdade nessa troca de ser algo que realmente converse comigo, com a minha vida, com o meu estilo de vida e com o meu público que já me conhece muito bem e que eu já conheço, acho que é a questão principal para levar em conta.
Quando você recebe um briefing, quais as informações precisam constar nele para uma publicidade?
Depende da marca, mas vamos falar aqui de um briefing legal, de um briefing detalhadinho. Basicamente, primeiro de tudo, a marca vai falar, a marca ou a empresa vai te falar o intuito daquela ação que eles estão fazendo, o intuito daquela mídia. Então, se aquilo é para promover um produto, se aquilo é para promover uma data, como Dia das Mães, Dia da Mulher, qual que é o intuito daquilo para você realmente entender para onde que o conteúdo que você vai criar vai caminhar. Depois de tudo, a gente tem os famosos do's and don'ts, que isso vai ter em todo briefing, que é o famoso o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, geralmente, a marca deixa isso alinhado de acordo com os valores dela. Então, um exemplo, o que você pode fazer? Você pode ter uma atitude de felicidade no vídeo. A gente não quer uma atitude muito de carão, a gente não quer uma atitude muito séria, a gente quer uma atitude mais feliz, mais leve. Então, nisso, a marca vai alinhando aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer naquele determinado conteúdo. Além disso, a gente recebe também os prazos de entrega. Então, sempre a marca vai fechar com você algum trabalho com algum prazo de entrega já fechadinho. E nisso, você vai contar o seu tempo de produção, o seu tempo de edição, todo o tempo que você leva para produzir aquilo, a data de postagem, tudo que você precisa saber para aquilo fluir da melhor forma. E também quais são os formatos que ela espera naquele briefing. Então, se vão ser 4 stories, se vai ser um Reels, se vai ser uma foto no feed e 3 stories, o que vai ser realmente o formato que aquela publicidade vai ter, que aquele trabalho vai ter. E aí é basicamente isso. De resto, a maioria da marca te dá uma liberdade criativa para você criar, né? Então, eles te falam o objetivo deles com a ação, o formato que eles precisam, o que basicamente você pode e o que você não pode fazer, mas a parte de criação, de criatividade, é toda sua. Então, eles geralmente deixam bem livre para que você crie com a sua identidade de acordo com os objetivos da marca naquela ação.
Como é o processo criativo por trás da realização de uma publicidade?
Eu amo falar sobre processo criativo, que eu acho que a magia do criador de conteúdo tá aí. Não tá em postar, não tá em postar uma foto bonita, postar um vídeo legal e ter comentários e ter o resultado. Eu acho que a magia do criador de conteúdo é o processo criativo, é você parar e ter o prazer de criar algo com a sua identidade, unindo com aquela marca ou com aquela empresa que está trazendo aquilo para você. Então, para mim, hoje, o meu processo criativo, ele se assemelha muito com o processo criativo de agências, de publicidade, como eu tenho esse background de social media, de pesquisa de moda, eu pego muito disso. Então, sempre quando eu recebo um briefing, a primeira coisa que eu faço é uma pesquisa de referências. Eu sou uma pessoa muito visual, então, para mim, eu preciso imaginar visualmente qual vai ser o resultado daquele conteúdo na prática. Então, eu vou ali para as redes sociais que são mais de imagem, que eu consigo pesquisar essas imagens bem inspiracionais, faço um mood board de referência, e através daquele mood board, eu vou começar a desenvolver a parte prática, que seria o quê? Um roteiro, caso seja um vídeo, eu vou colocar ali as falas que eu vou falar durante o vídeo, as ações que eu vou ter, os movimentos de câmera. Então, eu escrevo um roteiro parte por parte, como que vai ser o começo do vídeo, meio, final, que roupa que eu vou estar usando, quais vão ser os ângulos da câmera. Descrevo como que vai ser ali a gravação, porque aí no dia que eu for gravar, fica muito mais fácil tendo um roteirinho já pronto. E por último, tendo ali a parte magética de referências, tendo um briefing, eu crio também um storyboard, que é basicamente uma sequência de cenas de audiovisual, onde eu coloco cena a cena o que a gente vai fazer naquele vídeo. Então, um exemplo, eu vou começar o vídeo pegando esse celular na mão, na próxima cena eu vou fingir que eu estou atendendo o telefone, recebendo uma ligação. Então eu vou descrevendo nesse storyboard, cena a cena daquele vídeo que eu vou gravar. E assim, quando chega mesmo na hora da gravação, você já sabe o que fazer, sabe? E aí ajuda a ter menos vergonha de gravar, ajuda a gastar menos tempo na gravação, fazer as coisas de uma forma mais rápida e conseguir aquele resultado como você realmente planejou, porque não é fácil, viu? Então, quanto mais planejamento, quanto mais processo criativo, para mim o resultado é mais garantido.
Você poderia explicar quais as diferenças entre as publis e a criação de campanhas exclusivas para as marcas?
A publicidade é quando, a famosa, né, hashtag publi, é quando a marca, ela te paga para que você divulgue algum produto ou algum serviço daquela marca na sua rede, no seu perfil. Então, ela está levando aquela marca até a sua comunidade e você vai criar com o seu background criativo, com a sua identidade, algo que promova aquela marca para o seu público, mas com a sua identidade. Já uma campanha exclusiva é quando essa marca ela pede uma exclusividade, ou seja, você não pode realizar trabalhos com outras marcas que tenham o mesmo nicho que ela. Então, se é uma marca de roupas de esporte, por exemplo, você não pode trabalhar durante determinado momento ali no contrato com outras marcas desse mesmo nicho. Então, você tem uma certa fidelidade àquela marca e isso também gera um valor mais alto de publicidade. Então, se a marca quer uma campanha exclusiva, se ela quer essa exclusividade com você, isso gera mais receita também, porque ela está pagando por essa exclusividade.
Como funciona o processo de aprovação de uma publicidade?
Olha, no meu caso, como eu trabalho muito com a publicidade criativa, que é uma publicidade que ela demanda uma produção audiovisual um pouquinho mais pesada, então eu trabalho com fotógrafo, eu trabalho com videomaker. Lá no comecinho da minha criação de conteúdo, eu fazia tudo em casa. Eu fazia tudo aqui, sozinha, com um tripé. Conforme eu fui crescendo, fui aprimorando, fui trabalhando com marcas maiores, eu comecei a trazer um pouco mais de profissionalismo para a minha criação de conteúdo. E nisso também, isso ficou um pouco mais estrito às aprovações. Então, no meu caso específico, eu prefiro mandar para a marca desde o briefing a aprovação. Porque tem muitas vezes que eu chego a, por exemplo, gravar em um lugar diferente da minha casa. Então, eu alugo estúdio, ou eu vou para a rua gravar na rua mesmo, ou vou para casa de alguém. Então, se a marca pediu alguma refacção, algo que não estava no contrato, algo que não estava no briefing, para mim, refazer isso, e é normal que muitas marcas peçam para você refazer alguma coisa, eu vou ter que contratar novamente aquele fotógrafo ou aquele videomaker, vou ter que ir novamente para aquele lugar. É todo um trabalho que vai muito além do que só tirar uma foto com o seu celular, sabe? Então eu, no meu caso, prefiro sempre aprovar o briefing antes, tudo que eu vou falar, a forma que eu vou falar, os exemplos que eu vou dar, quando é stories, a forma que eu vou falar mais ou menos. Claro que na hora de gravar, fica um pouco mais natural, fica um pouco mais fluido. Mas eu gosto de mandar uma diretriz do que eu vou fazer para que a gente tenha o mínimo possível de refacção. Então, no meu caso, sim, eu aprovo tanto a fase de briefing quanto o resultado. Mas quando você está bem alinhadinho com a marca, bem alinhadinho com o briefing, é bem difícil que eles peçam para mudar alguma coisa. Muitas vezes é um detalhe ou outro, mas por isso eu prefiro estar bem alinhada no começo, porque é muito importante que realmente você atenda tudo que a marca pediu.
Como é a sua avaliação do sucesso de uma publi? E como você compartilha essas informações com a marca?
Olha, a maioria das marcas tem um processo padrão, que é, eles pedem depois de aí uns 10 dias, 15 dias, eles pedem que você mande um print dos insights daquela publicação. Então, a própria marca pede que você mande os resultados que a própria plataforma oferece para você. Então, uma quantidade de likes, quantidade de comentários, de salvamentos, de compartilhamento, de cliques, de pessoas que clicaram no link. Tudo isso, geralmente, a marca já te pede um print para eles terem noção de como a sua audiência reagiu àquilo. Mas hoje, a gente costuma dizer que os resultados também, muitas vezes, eles vão além das métricas, eles vão além de clique no link. Muitas vezes, o objetivo da marca pode ser criar um imaginário na sua audiência, do nome dela, de que você usa ela, criar algo que seja realmente ali a longo prazo. Então, isso vai muito além das métricas. E para mim, como eu falei lá no comecinho, a resposta do meu público para aquilo é um termômetro muito grande para mim. Eu consigo sentir quando o meu público realmente gostou, animou com aquele post, quando eles realmente olham e falam: meu Deus, isso tem tudo a ver com você, e eu também quero vestir, usar, comprar isso. E eu também consigo sentir quando eles estão comentando, porque eles gostam de mim, porque eles querem ver o meu sucesso, mas eles assim não amaram, não realmente, meu Deus, isso aqui tocou meu coração. Então é muito esse relacionamento, para mim, como pessoa, como creator, esse relacionamento com o meu público é muito um termômetro para mim, de entender como eles recebem aquilo. Mas para as marcas, os números também são importantes. É por isso que a gente sempre pede para toda a nossa audiência: engajem como vocês puderem, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. Porque isso é super importante para a gente mostrar esse resultado para as marcas de alguma forma, mesmo que para nós seja muito além dos números.
Marina, quais as principais lições que você aprendeu ao trabalhar com marcas publicitárias?
Olha, eu acho que eu sou muito, muito, como eu tenho esse background de social media, eu gosto muito de observar o processo das marcas, eu gosto muito de observar quando a marca realmente está desenvolvendo uma campanha que tem tudo a ver com aquele creator, sabe? Não é uma coisa que eles só jogaram ali, escolheram qualquer pessoa para se encaixar em uma campanha. Não, eles escolheram a dedo por causa da sua identidade, por causa do seu jeito. Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi nesse processo com marcas é como esse processo de criação de uma publicidade, de divulgar um produto, ele é rico e ele vai muito além de uma foto bonita, como eu falei aqui já também, sabe? Não é sobre você fazer uma foto bonita, um vídeo bonito. Tem todo um pensamento por trás do porquê que eles estão escolhendo aquele creator, porquê que eles estão escolhendo aquele formato, porquê que eles estão escolhendo aquele tema. Então, acho que o tanto de pessoas envolvidas para fazer um produto, uma marca, um nome dar certo é muito grande. E eu fico muito feliz de fazer parte de um processo dessa cadeia, que seja a divulgação como criadora de conteúdo. Então, essa parte me encanta demais. E eu acho que a segunda coisa que eu mais aprendi Acho que até nessa questão que a gente falou um pouco de prazo de aprovação, é a questão de ter responsabilidade com o seu trabalho. Porque muita gente acha que trabalhar com a internet é tirar uma selfie bonita, trabalhar com a internet é ganhar uns mimos, ganhar uns presentinhos, e sim, a gente ganha coisas legais, mas trabalhar com a internet também é uma coisa séria, também é uma coisa que envolve prazo, que envolve briefing, que envolve detalhamento, que envolve muito trabalho duro. Então, eu acho que olhar para esse trabalho com marcas e ver realmente um valor no trabalho do criador de conteúdo como uma coisa séria, como uma parte essencial para as vendas e para o posicionamento de marcas, para o marketing no geral, para mim é muito especial. Então, acho que essas duas coisas são principal, tanto que eu aprendi, quanto que eu admiro muito nessa jornada de trabalhar com marcas.
O processo parece ser bem complexo, não? Mas o que no início não é complicado? Marcas, atenção! Agora já sei os passos que devo seguir. Estou esperando os briefings para as publis de vocês, hein? Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Heloísa Rocha e Victor Castro. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez, Isabela Delgado, Caterine Stefan e Tatiana M. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacob. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Unhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!